Está começando Memória Viva.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, tudo bem? Está começando agora o programa Memória Viva. O programa que conta a história das pessoas que fazem parte da Ninter e fazem com que ela seja uma gigante da educação brasileira aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. E hoje estou aqui com a Silvia Guerra, ela que é gestora do Polo de Cataguases em Minas Gerais. A cidade com 75 mil habitantes, de acordo com o IBGE, e fica na região sudeste de Minas, na região da Zona da Mata. E a Silvia vai contar um pouquinho sobre a trajetória de sucesso dela na Uninter e também em outros aspectos em sua vida. Seja bem-vinda, Silvia.
Obrigada, Evandro.
Então, a Silvia... A Silvia vai contar um pouco da trajetória. Primeiramente, vou pedir para que ela conte um pouco da história dela, né? Falar um pouquinho de como ela tem, de como nasceu esse contato na área da educação.
Então, Evandro, eu na adolescência é que me despertou mesmo. Quando eu terminei o ensino fundamental, que eu ia decidir, naquela época era ensino médio ou tinha aqui na minha cidade o curso técnico de magistério. E eu passei um tempo fazendo um trabalho voluntário na APAE e aquilo me despertou muito para a área de educação. Então, eu decidi, fiquei 2 anos fazendo os 2 cursos, fazendo ensino médio e o magistério, mas, por fim, eu realmente me decidi no magistério. Quando eu comecei a fazer os estágios, comecei até as escolas, realmente eu me apaixonei e aí foi onde eu tomei a decisão de ficar com o magistério. E depois do magistério, por consequência, né, veio a pedagogia, não podia deixar de ser. O que foi legal para mim é que naquele ano que eu entrei na pedagogia, teve um concurso público aqui na minha cidade, né, municipal, que eu participei e passei. Então, eu cursei a faculdade já trabalhando, né? Eu lecionava na zona rural, que foi uma experiência maravilhosa, sabe? As crianças da zona rural são muito especiais, né? Tinha uma inocência muito grande, a gente conseguia levar muita coisa diferente para eles, realmente eram muito carentes e isso motivava o nosso trabalho, a gente queria levar coisas novas, enriquecer a vida deles, né? Levar tudo que fosse possível, entendeu? Naquela época, era a época da Xuxa, uhum. E eles não tinham nem acesso a isso. Então, a gente conseguiu até levar TV para eles assistirem, programas e participarem. Foi muito, muito legal.
Como que você aborda, então, essa experiência, né, de poder atuar no magistério nessa época onde não tinha internet ainda, né, a questão de não tinha nenhum acesso à TV, muitas vezes por ser uma zona rural, como que você vê o desafio do professor de atuar, né, o papel do pedagogo nesse momento?
Realmente era começava a dificuldade ou o desafio desde sair de casa, porque... não tinha ônibus, os professores tinham que ir com o próprio carro, então nós éramos 4 professoras que íamos, e então a gente tinha que enfrentar tudo, chegava lá, era estrada de chão, entendeu? Fazia um bom caminho de estrada de chão, então eu acho que realmente o que movia era o desejo de fazer alguma coisa diferente, de levar alguma coisa legal para essas crianças. Inclusive, agora há pouco tempo, eu tive o prazer de receber aqui no Polo um ex-aluno meu de lá, sabe? Foi muito, muito bacana, foi muito gratificante. E então, como não tinha nenhum desses recursos, né? A gente usava o mimeógrafo ainda, mas mesmo assim a gente conseguia levar muita coisa legal, levava dentro de brincadeiras, jogos, isso tudo ajudava muito a interação do aluno e o aprendizado.
Uhum. E também, então, para a gente falar um pouco aqui sobre a história da Silvia, então você falou um pouco sobre seu início na área da educação, mas a gente pode contar um pouco mais por que escolher pedagogia, por que atuar nessa escola do magistério, o que te moveu, né? Como que foi essa escolha?
Então, realmente é vontade mesmo, e acreditar que a educação poderia fazer diferença, eu me sentia realmente muito bem na sala de aula, né? Eu me realizava dessa forma. E depois, quando eu me formei, eu tive a oportunidade também de trabalhar no Estado, também fui concursada. E mais tarde eu tive que sair da minha cidade, eu tive que mudar de cidade e por conta disso eu tive que abandonar, né, o Estado, passei um período sem trabalhar em escola. Mas quando eu retornei para a minha cidade, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa escola de cursos profissionalizantes, sabe, como gerente. Então, novamente, a educação, de outra maneira, de outra forma, chegou até a mim, né? E era muito bacana, porque aí era um outro público, era o público jovem que estava em busca de emprego, de qualificação, estava começando a surgir a internet, a informática, todo mundo buscando esse conhecimento. Então, já era outro período, outra época. E foi quando eu decidi fazer uma pós em pedagogia empresarial. O que eu acho legal em pedagogia é exatamente isso, porque ela te, apesar que muitas pessoas às vezes acham que pedagogia para no ensino fundamental ou só na área de educação regular, mas você tem como atuar em muitas áreas, né? Quando eu fiz a pedagogia empresarial, por exemplo, você hoje pode atuar dentro de empresas, através de treinamentos, até ajudando na seleção de pessoal. Então, isso eu realmente encantei também por essa área. E foi um processo, né, até eu realmente criar a minha escola, né? Eu comecei com uma escola de cursos profissionalizantes nessa área de informática. E esse ano nós estamos fazendo 20 anos de escola, sabe? É uma vitória para a gente, porque com tudo que acontece no nosso país, 20 anos de empresa não é fácil. Assim como o Inter está com 25 anos, né? Então, foi um caminho bem então, difícil, mas a gente conseguiu vencer.
E aí, então, você inicialmente teve esse projeto, né, das escolas profissionalizantes há 20 anos, né? E aí, há 3 anos atrás, você teve o convite, né, de poder abrir um polo da Uninter. Então, conta pra gente como que foi esse convite, como que surgiu, como que foi esse início. E também é no mesmo espaço.
Sim, foi maravilhoso. É uma coisa que eu já tinha tido uma experiência em 2008, né, e tinha passado muito com uma outra universidade, e voltou. Eu recebi o convite através de e-mail e a gente começou a conversar e fomos vendo as condições do prédio onde eu estava. Não estava totalmente adaptado ainda para as condições que a Uninter, né, precisava, mas eu resolvi encarar o desafio, né, de iniciar. E foi muito interessante, porque nós começamos no dia 4 de janeiro de 2018. E no dia 10 a gente já tinha matrícula, sabe? Foi realmente muito, muito interessante como correu tudo muito rápido. Rapidamente a gente começou a fazer matrículas e as pessoas procurarem, pessoas da região, de cidades que eu nem conhecia aqui de perto. Cidades até do estado do Rio, como Pádua, Itaperuna, nós temos alunos de lá, Pitinga, tá? Então, é interessante como que a Uninter realmente ela consegue avançar e estar em todos os lugares, né? Eu acho muito interessante isso. E aos poucos eu fui me apaixonando pela Uninter, principalmente pelo que eu vejo de como ela leva a sério essa questão da educação, né, realmente de qualidade, independentemente de ser a distância ou presencial. Isso para mim é apenas um meio, né? A educação independe do meio. Eu acho que a Uninter leva isso muito a sério e isso é que me fez apaixonar pela Uninter, sabe? Uhum. Me cativou cada vez mais.
E, Silvio, só para a gente contextualizar, né, a região fica na região da Zona da Mata, cidade de Cataguases, e também fica próximo do Rio, né? Então fica na região sudeste de Minas Gerais. Fala um pouquinho, então, da sua cidade, das características da sua cidade, Silvia.
Então, a minha cidade é uma cidade interior, né? Uma cidade basicamente industrial e comercial. Aqui a gente tem algumas indústrias, como a industrial, que é de tecido, têxtil, né? Exporta tecido hoje para o mundo inteiro, mas também vem sofrendo algumas dificuldades por causa do comércio exterior mesmo. E a Energisa, que hoje é uma empresa também que está em todo o Brasil, na área de energia elétrica, e que é uma das maiores aqui da cidade, que mais emprega, vamos dizer assim, né? E o comércio e a educação. É uma cidade que tem muita arte, sabe? Arte, nós temos vários prédios aqui, do Niemeyer, sabe? Nós temos pinturas, e o pessoal gosta muito dessa parte cultural, poesia, música. Tivemos já muitos festivais de música aqui. O pessoal gosta muito dessa parte cultural. Roda muito cinema, não sei se você sabe, a cidade do Humberto Mauro, que foi o fundador, né, do cinema. Então, é uma cidade muito cultural. Tudo que você busca nessa área, vem pessoas da área de arquitetura para conhecer a cidade, conhecer a arquitetura daqui também, por conta dessa arquitetura que tem. E...
Legal, legal.
Pode falar.
Pode falar, Silvia. Não, pode continuar, pode continuar.
Nós temos aqui o Colégio Cataguases, que já foi o segundo maior do estado em número de alunos, né? E é um prédio também criado pelo Niemeyer. É maravilhoso. Pena que eu não tenho aqui a foto para passar para vocês, mas é maravilhoso.
Então, considerado um patrimônio histórico, cultural,
sim,
da cidade.
Sim,
né?
Sim. Vários pontos aqui da cidade.
E também, para a gente abordar, então, para a gente conhecer um pouco mais a Silvia, né? Silvia, você acha que teve algum momento mais impactante na sua vida, no sentido de mudar a sua trajetória, mudando, no sentido de tornar quem é você hoje, que tenha ressignificado o seu caminho?
Em 2010, eu tive um diagnóstico de câncer, né? Eu tive melanoma. E isso realmente, eu acho que muda qualquer pessoa. Você começa a repensar muita coisa na vida. O que realmente importa, o que realmente significa, né? E isso fez com que eu visse principalmente o valor da família, né? Família realmente é tudo. Eu pude ver como que eu podia contar com a minha família. Isso foi muito importante para mim. Os amigos, né? A fé também, em primeiro lugar, para mim foi muito importante. Eu estar firme na fé, vamos dizer assim. E com certeza reafirmou a minha missão, vamos dizer assim, que é realmente poder mover alguma coisa na vida das pessoas, através da educação. Tanto que hoje eu tenho alunos que foram meus alunos crianças, na escola de informática, no Kids, passaram por nós pela adolescência, em alguns outros cursos profissionalizantes, e agora estão com a gente na Uninter, sabe? Então, isso é um presente, você vê que você realmente levou alguma coisa para essas pessoas que valeu a pena para elas retornarem, e a confiança que elas têm em nós, né? Como também hoje eu já tenho filhos que estão, alunos que estão trazendo os filhos, sabe? Então, isso realmente... hoje não tem dinheiro que pague, sabe? Quando eu vejo alguma pessoa me contar que fez o curso aqui e aquilo realmente mudou, deu oportunidade ela de um emprego e de mudar de vida, isso me realiza, tá? Agora, há pouco tempo, contando uma historinha, nós estávamos num supermercado e um senhor que fica no estacionamento veio até mim e falou assim: você é do Grupo Pódio, né? Que é o nome aqui da nossa escola, da Uninter. Eu falei: sou. Então, eu queria falar uma coisa. Eu falei: pode falar. O meu filho estudou aí com vocês, fez um curso preparatório na época, E por conta disso, ele mudou muito a visão dele a respeito da educação. E hoje ele está cursando engenharia. Eu estou aqui trabalhando para ajudar a pagar a faculdade dele. Então, realmente é muito emocionante. E às vezes a gente não dá conta do quanto que a gente pode realmente mudar a vida das pessoas, né? Então, isso para mim é hoje a minha missão. E eu tenho certeza que é isso mesmo que eu tenho que fazer, até quando eu conseguir.
E aproveitando já que a Silvia contou um pouco da história de um aluno, a gente tem mais um aluno, né, que ele conseguiu um cargo na Energisa. Se você puder contar rapidamente, aí a gente já segue para outras perguntas.
Sim, o Rodrigo, na verdade, ele foi funcionário da Energisa e agora, no momento, ele conseguiu um cargo no CREA Júnior. Né, houve uma seleção aqui na cidade de vários alunos de várias universidades e da área de engenharia elétrica, ele foi o selecionado, sabe? E ele ficou muito feliz, ele valoriza muito, ele acompanha muito sobre essa questão da qualidade da faculdade. Ele foi o primeiro a me dizer que, olha, o nosso curso é 5 estrelas, então ele realmente dedica muito e eu tenho certeza que o futuro dele vai ser brilhante pela dedicação dele e por tudo que ele tem aprendido aqui com a gente. Participando, não só ele, como outros alunos, principalmente da área de engenharia, eu tenho alunos com mais de 50 anos que voltaram a estudar, e são alunos que trabalham muito e mesmo assim conseguem ter tempo para estudar para o Uninter. Eu disse, Silvia, eu acordo 4 horas da manhã para que eu estude, para 7 horas eu ir trabalhar. Então, isso é muito legal, a gente ver que as pessoas levam a sério e que quando querem, realmente podem conquistar, né? Podem mudar, independente do lugar que estão, independente da vida deles, se for corrido ou não. O EAD trouxe essa facilidade. Basta a pessoa realmente ter disciplina e querer.
Legal, histórias de transformação. E aí a gente fica um pouco curioso agora. Silvia, conta um pouco dos seus hobbies. Se você tem algo que você gosta de fazer nas suas horas de lazer, conta um pouco sobre as curiosidades, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a Silvia. Silvia Pessoa.
Então, eu ultimamente, eu e minha filha começamos com essa questão toda, a gente ficar mais em casa, né? Eu comecei a trabalhar com chocolate, sabe? E eu acho muito gostoso, tanto de fazer quanto de comer, né? E isso acabou se tornando um hobby. É uma maneira de a gente estar junto, né? De a gente estar fazendo alguma coisa juntas. E eu estou gostando muito de trabalhar com isso. Gosto muito de filmes, adoro assistir filmes, ler. E apesar que no momento eu tenho lido menos, assistido mais filmes do que lido, mas gosto também muito de ler, de assistir uma boa leitura, de fazer uma boa leitura, né? É muito importante, a gente não pode parar. Mas no momento o meu hobby está sendo chocolate mesmo.
E quem não gosta de chocolate, né? Mas... e também para a gente falar, então, falar um pouco da gestora Silvia. Quais as habilidades que você acha, competências que um gestor precisa desenvolver para estar à frente, né, de um polo, ou como você também está na frente de uma escola de cursos profissionalizantes? Quais as habilidades que você acha que um gestor deve desenvolver? O que ele precisa ter no dia a dia?
Primeiro, ele tem que ser empreendedor, né? Tem que ser mesmo muito empreendedor, ter essa visão de que é um negócio, mas que trabalha com pessoas. E eu percebo assim, a Uninter tem dado muita oportunidade de treinamentos em diversas áreas, e eu tenho acompanhado, tenho buscado sempre crescer. Então, tem que ser uma pessoa que queira sempre buscar crescimento, não pode ficar estagnada, né? Não pode ser uma pessoa que não queira crescer, tanto de conhecimento, né, como também crescer a empresa. E acho também que tem que ter essa questão de buscar. Eu faço um pouquinho de tudo, né, mas principalmente planejamento, né? Você planejar as metas que você quer, como que você vai usar isso. É, como eu falei com você ontem, eu estava dando também uma entrevista numa rádio, a gente faz eventos, a gente tem procurado fazer alguns eventos também na área social, para mexer com a cidade reconhecer a Uninter aqui também, não só como uma empresa, mas que também faz parte da cidade, está aqui para ajudar a cidade. Então, o gestor tem que ter essa visão de empresa, mas que é uma empresa com vários... com vários segmentos aí que ela precisa atuar, né? Ela não pode ficar parada. E eu gosto muito também é de lidar com pessoas. Então, o máximo que eu posso, eu estou junto com os alunos, eu procuro entender a dificuldade deles, quando eles estão desanimados ou querendo cancelar, a gente conversa, vê se isso pode ser, né, mudado. Então, a gente está sempre acompanhando, mesmo com o orientador educacional, a gente segue acompanhando tudo isso.
E também para a gente trazer mais uma pergunta para a Silvia, o que você considera que tem acontecido mais importante na sua vida?
Olha, o mais importante da minha vida é o nascimento dos meus filhos. Eu acho que não tem nada mais importante, mais emocionante. Né, realmente, o nascimento eu tenho dois filhos, eu tenho um casal, né, a Cássia e o Davi, e realmente o mais emocionante para mim foi o nascimento dos meus filhos. E lá em casa, assim, desde pequenininho também, a gente, como eu sou da área de educação, eu acabo falando muito de educação dentro de casa, né, e meus filhos também acompanharam muito isso, eu fico muito feliz deles terem também acompanhado e valorizarem essa área também, tá? Hoje minha filha é farmacêutica e está casada, e meu filho está cursando universidade também, né? Agora tudo EAD, e já está trabalhando na área dele de programação.
Legal, então, todos eles estudando esse papel da educação, né? E aí a gente traz mais uma pergunta para a Silvia. Silvia, tem algum sonho que você tenha realizado ou que você ainda deseja realizar?
Um sonho que eu realizei foi ter meus filhos, isso eu sempre quis muito, né? Outro sonho também que eu realizei é a empresa, é a nossa empresa hoje, né? A empresa sou eu e meu marido, a gente começou juntos, né? Então, 20 anos de empresa, para mim, é um sucesso, é uma vitória, é uma realização. Mas o que eu ainda quero muito fazer, é assim que eu puder descansar um pouco daqui, né? Poder deixar, de repente, a Uninter na mão de outra pessoa e poder descansar um pouco, é viajar. Eu gosto muito de viajar, quero ter essa oportunidade, tanto no Brasil, igual falei com você, que eu quero muito conhecer Curitiba, né? Quero conhecer outros estados e, quem sabe, aí outros países também. Tenho muita vontade de viajar.
A Silvia até brincou comigo, ela falou que tem um sonho de ter uma casa na praia. Como é que surgiu esse sonho?
É um sonho. A gente quer, assim, ter uma casinha lá na praia para a gente poder passar o final de semana, poder passar uma temporada, né? Mineiro sempre quer, o sonho é uma casa na praia. Então, a gente faz esses planos aí, a gente já está começando a realmente começar a realizar, né? Estamos iniciando, mas é isso, é a casinha lá na praia para eu poder descansar, ter um tempo, mas também viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas, conhecer novas culturas, sabe? Eu tenho muita vontade.
E Silvia, como tem sido, como vocês têm realizado os atendimentos nesse período de pandemia? Como que foi se adaptar, né? Se adaptar o polo para atender da melhor forma, né? De acordo com as orientações. Como é que tem sido?
No início foi um pouco difícil, né? As pessoas estavam mais acostumadas a vir ao polo, a fazer a prova aqui no polo, né? E coincidiu que a gente tinha acabado de mudar para um prédio novo. A gente, né, construiu tudo dentro das normas, né, que são necessárias, tanto pelo MEC quanto pela Uninter, né? Hoje nós temos tudo planejado. E aí a gente tinha acabado de mudar para esse polo, a gente estava para fazer a inauguração quando houve a pandemia. Então foi uma pena, a gente não teve como fazer isso. Mas como os alunos já eram EAD, não foi tão difícil. E a Uninter, nesse momento, ela cresceu muito aqui na minha cidade. As pessoas perceberam assim, que outras faculdades que eram presenciais não estavam preparadas para o EAD, não tinham a qualidade para o EAD, não tinha uma plataforma legal, não tinha um planejamento para isso. E a Uninter, né, com toda essa experiência que ela já tem, com certeza ganhou muito nisso aí. Então, foi um momento que o polo cresceu, na verdade, tá? E a gente mantém nosso contato do dia a dia, criamos grupos de WhatsApp para continuar conversando com os alunos, interagindo. Então, tudo o que é possível a gente faz aí. Fazemos aula inaugural online, né? Então, a gente não parou, não. A gente não parou mesmo. A intenção é crescer.
E o que esperar nesse, digamos, nesse pós-pandemia, né? O que esperar do futuro, do polo, né? Dos seus cursos profissionalizantes? O que esperar?
Na verdade, eu acho que as coisas estavam caminhando para isso mesmo. Só que não precisava ser como a pandemia, né? Uhum. Infelizmente. Mas só acho que isso fez com que as coisas acontecessem mais rapidamente. E então as pessoas começaram a ver o EAD, todas as relações, os relacionamentos através da internet com outros olhos, né? Eu acredito que pós-pandemia isso vai continuar dessa forma. A tendência é realmente crescer cada vez mais. O que a gente não pode perder é o calor humano. Né? Uhum. E eu acho que isso pode ser transmitido também dessa forma. Na minha casa, nós fizemos um aniversário online lá através do Zoom, né? Os parentes do meu genro são de outra cidade. Então, nós fizemos até aniversário pelo Zoom. Então, fizemos também com a minha prima de Curitiba. Então, eu acho que criaram novas ferramentas que a gente está aprendendo a se relacionar. E isso vai dar continuidade, isso não vai depois da pandemia. Espero que a gente possa novamente se abraçar, se cumprimentar, né? Isso faz muita falta, mas essa relação com o online, eu acredito que vai crescer ainda mais.
E Silvia, então estamos chegando ao fim, né? Uma conversa muito, muito legal, né? O bate-papo que a gente fez aqui para conhecer um pouco sobre a Silvia, sobre as atividades lá do Polo de Cataguases. Silvia, deixa algumas palavras finais, algumas considerações finais que você queira deixar.
Então, nesse momento, eu acho que eu gostaria de deixar para as pessoas que elas não se paralisem, sabe? Que elas continuem movendo, continuem pensando nos seus sonhos, continuem crescendo. Não, porque o pior que a gente pode fazer nesse momento é pensar que tem que esperar tudo passar para continuar a vida. E a vida não para, né? A vida continua. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade, acompanhar todo esse progresso, fazer diferente, né, o que a gente fazia antes, fazer de outra forma, mas de maneira nenhuma parar. E eu tenho certeza que nós vamos superar nessa fase, essa fase vai ser transpassada, infelizmente, com algumas pessoas que, né, vão ficar para trás, vamos dizer assim, não vão poder continuar, mas a gente não pode parar. Eu acho que esse que eu gostaria de falar. Não parem, não deixem de sonhar, não deixem de realizar tudo que vocês querem por conta da situação que a gente está vivendo nesse momento.
Então, agradecer a Silvia Lúcia Guerra, que é ela que é gestora do Polo de Cataguases em Minas Gerais, né, região da Zona da Mata, região sudeste de Minas Gerais, falando um pouco então sobre a trajetória dela aqui no programa Memória Viva, né? Um programa que conta a história das pessoas que fazem parte da Uninter e fazem dela uma gigante na educação brasileira. Então a gente se despede da edição de hoje do programa Memória Viva. Em breve, mais um entrevistado, mais uma história para a gente conhecer aqui na rádio que toca o conhecimento, Rádio Uninter. A gente se despede da edição de hoje. Um grande abraço a todos os ouvintes e também para a Silvia lá em Minas Gerais.